Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Você está ao vivo! Ok, boa noite a todos! Hoje é quinta-feira e estamos começando mais um Vamos Falar de Moto, a sua live quinzenal relacionada a tudo que diz respeito ao universo do motociclismo. E hoje nós vamos falar daquele assunto funesto, aquele assunto que deixa todo mundo preocupado, porque você não quer pensar nele, mas depois que ele acontece, você se arrepende de não ter pensado. Vamos falar de seguro! Sim, a live de hoje é dedicada a discutir seguro de moto.
E, para eu não falar besteira, para eu não ser uma autoridade de internet que vai só vociferando absurdos, eu chamei um corretor de seguros, um especialista da área, para participar dessa live. Mas, para não deixar o corretor de seguros falar besteira na minha live, eu chamei um corretor de seguros que andasse de moto. Sim, porque, desculpa, aqui tu não vai dar conteúdo sem conhecimento de causa. Então, galera, trago a banca, por favor, meu amigo Ricardo Parra. Seja muito bem-vindo, brother. Boa noite.
Fala, Guilherme. Boa noite. Tudo bem? Fala, pessoal. Boa noite.
Cara, muito obrigado por ter topado essa live. Eu estava querendo fazer um tempão, mas como eu disse, eu queria alguém que tivesse experiência no assunto e que falasse assim de motoqueiro para motoqueiro, que levantasse todas aquelas questões que envolvem os perrengues que a moto passa, que o carro não passa, que a casa não passa, que o seguro de vida não passa. Então, obrigado mesmo por ter topado. E deixa eu perguntar, você ainda está com a Ultra Glide?
Tô com a Ultra ainda.
Legal.
E na verdade, ultimamente eu estou mais um scooterista.
Ah, é?
Pro ir e vir ao trabalho, eu abandonei o carro, né? Faz alguns anos e estou usando a scooter.
E continua no motoclube?
Motoclube, participando, né? Agora não tão ativamente devido à pandemia.
Né? Nesse exato momento, o motoclube também deve estar em videoconferência, eu imagino.
Exatamente.
Mas, tudo, que legal.
Né? Mas muito bom participar aí com vocês aí. E é um prazer, né? Estar com você aí.
Valeu, obrigado mesmo.
E então, pode começar.
Bom, vamos lá. Já foi avisado, né? Vai rolar uma sabatina. Eu tinha jogado no Instagram uma caixinha de perguntas para vocês jogarem todas as dúvidas que vocês tivessem sobre seguro, o que vocês quisessem saber para a gente responder nessa live. Eu estou com algumas perguntas aqui anotadas para fazer para o nosso entrevistado, mas quem quiser saber alguma coisa, castigue esse teclado. Pode perguntar que a gente vai ler e vai responder. Serzinho perguntou cadê o Arturo. Arturo pediu folga nessa live, Serzinho. Vamos começar falando de seguro.
Vamos lá.
O seguro é uma atividade em que a gente negocia com o risco. Assim, eu contrato o seguro e se tudo der certo, eu joguei dinheiro fora. Porque assim, eu não precisei dele. Que bom. Não reclamo. Não precisei de seguro. E se
ainda
tudo
bem.
Der errado, que bom que eu fiz
ainda
o seguro.
Ainda bem que você tem seguro.
Exato. Então, melhor dos mundos. Só que então, exatamente porque ele trabalha com uma eventualidade, é muito estranho para a gente entender qual é o cálculo que é feito. Assim, como o seguro funciona? Por que que às vezes duas motos de valor igual, tipo uma BMW e uma Harley Davidson, vão ter seguros de valores diferentes?
Vamos lá, vamos começar pelo básico, vai, só para o pessoal entender.
Por favor,
também, quem conhece muito
entrando
sobre,
no rasinho da piscina. Sobre...
Exato, vamos molhar os pezinhos. O seguro o que que é? Nada mais é um contrato, né, onde você passa a ter uma tranquilidade e uma segurança, né, para você poder rodar tranquilo. Qualquer eventualidade, você terá um seguro para ser coberto, né? E referente à pergunta, a diferença, né, entre tipos de moto, não é só isso que dá uma diferença no seguro, né? As seguradoras, elas fazem cálculos atuariais, que são cálculos estatísticos, né, para fazer o valor do seguro, né? Isso tem uma área específica que gera isso. Tanto é que, assim, quando é contratado seguro, há necessidade de várias perguntas, do perfil, dos dados pessoais, o nome, onde mora, o CEP de pernoite, que é onde dorme a motoca, no caso, né? O tipo de uso, se usa para lazer.
Todo dia, se é só de final de diário, semana.
Exato.
Se vai ter mais de um condutor.
Mais de um condutor, se participa de motoclube, se já teve sinistros anteriores. Então, é uma gama de perguntas. Tudo isso é calculado através desses dados estatísticos, né? Que vai gerar um valor. Que esse valor do seguro também é uma curiosidade chamada de prêmio.
Ok. Né? Então, que prêmio
é o valor do seguro
pago. Era
outra
das perguntas. Ok.
Isso.
Então, se eu pago, por que chama prêmio? Prêmio para quem?
O prêmio depende, né? Se você não usar o seguro, o prêmio vai virar para a seguradora. Se você precisar do seguro, o prêmio será seu.
Ok, tá.
É o famoso ponto de vista.
Justo.
Né? Assim, houve até um caso já, uma curiosidade. Um senhor foi, né, para fechar o seguro e tal. Explicamos para ele como funcionava, fez a proposta, enfim. Quando chegou a porta na casa dele, chegou o prêmio, que é o valor do seguro. Ele voltou lá para fazer o resgate. Então, assim, aí tivemos que explicar novamente.
Ótimo.
Né? E são essas coisas do seguro que a gente acaba gravando, né? E, assim, antes de qualquer coisa, é importante que todos que forem fazer, né, um seguro ou tenham seguro, respondam o questionário de avaliação de risco corretamente. Porque o seguro nada mais é do que um contrato. É um contrato de boa-fé, onde você faz as informações e a seguradora, né, ela vai acatar ou não o risco, né? Aí o que acontece? Numa eventualidade, num sinistro, por exemplo, se tiver alguma informação divergente, a seguradora poderá não indenizar o segurado. Isso é muito importante. Assim, algumas questões, algumas pessoas também usam esse subterfúgio para baratear o seguro. É uma prática inadequada de mercado, que às vezes é feita para o corretor falar que tem um seguro mais barato, mas nem sempre o seguro mais barato vai ser o adequado na hora que você precisar. É uma coisa que acontece.
O que me leva, a Never in Tune está entrando aqui comentando quanto está caro o seguro de Harley, e foi uma das perguntas que me fizeram, assim, dentro ainda da esfera da legalidade, quais são as coisas que barateiam o seguro? Se eu tenho uma vaga na garagem, o seguro é mais barato do que se eu deixo a moto na rua.
Estacionamento fechado, né? Local fechado.
Normalmente, ser membro de motoclube encarece ou barateia o seguro?
Normalmente, acaba barateando, né? É um pouco, assim, são frações, né? Não é que vai ficar 50% mais barato.
Ninguém está achando que perguntas,
é isso. São frações nas perguntas que o conjunto delas, além do perfil, vai gerar um ponto positivo. O membro de motoclube ajuda, sim. Porque, assim, na verdade, o motoclube tem regras, tem jeito para rodar, tem respeito. Então, tem tudo isso.
O que me leva a outra pergunta, e essa é minha, não é da listinha aqui. Se todo mundo fala que mulher dirige mal, por que o seguro da mulher é mais barato que o do homem?
Na verdade, estatisticamente falando, voltando às questões ali, as mulheres se envolvem muito menos em acidente do que os homens. Elas são muito mais cautelosas e isso gera ponto positivo, né? Que vai gerar um valor menor no seguro.
Ok. Tá, quanto ao seu histórico, assim, se você tem um sinistro, seu próximo seguro vai ser mais caro?
Historicamente, assim, normalmente acontece isso. Vai ter um agravamento, né? Você vai perder uma classe de bônus ou vai deixar de ganhar. É um seguro novo, por exemplo. Então, você é classe de bônus zero, que você começou o seguro. Você não tem experiência alguma, né? Então, ao invés de você subir uma classe e ter uma bonificação, né, junto à companhia, você não vai subir de classe. E isso também não vai facilitar na hora de indenizar o sinistro, né?
Certo. Aí, agora eu já estou lucrando, desculpa.
Não, manda
dá para você ter tantos sinistros que aí a seguradora olha e fala, não vamos mais fazer seguro para você?
Então, chega uma hora, né? Às vezes a pessoa tem já um histórico meio conturbado já. O que acontece? A seguradora começa a aumentar prêmio, valor de seguro, né?
Uhum. E às vezes arriscada essa brincadeira.
Exato. Às vezes é um jeito bonito da seguradora falar assim, não quero, obrigado. Não aceito esse risco. Né? Uhum. Então é um jeito que eles fazem, é subir bastante o valor do seguro para informar o segurado. Ou, algumas vezes também, a própria seguradora não tem aceitação. Uma coisa também que é importante, na contratação, a seguradora também analisa o score pessoal da pessoa, o CPF. Né? Isso também, se tiver alguma pendência, alguma coisa, pode acarretar em agravamento de prêmio de seguro.
Eu vou puxar nessa outra pergunta do que o Barba na Estrada fez aqui pra gente, aqui na live, que é, ele tá com uma moto de 2002 e não tá conseguindo fazer seguro. Isso acontece de chegar uma hora que todo mundo olha e não dá mais?
Acontece por alguns motivos, né? Falta de peças no mercado, de reposição, né? A dificuldade de encontrar peças em caso de sinistros. Então, a seguradora acaba negando, né? Fala, não aceito esse risco devido a essas dificuldades que poderão ocorrer lá na frente.
E aí, não tem muita saída, né? A solução é ficar sem seguro mesmo.
Então, tem algumas saídas. Algumas seguradoras oferecem seguros apenas para terceiro e assistência, que seria um guincho, né? Algumas empresas de rastreamento também oferecem alguns serviços, né? Às vezes só para roubo.
Já é metade do caminho. Aí deixa eu fazer a outra pergunta.
É melhor que nada, né?
Sim, já é melhor que nada. Mas aí deixa eu aproveitar e fazer a outra pergunta. E Vacélia está dizendo aqui, discordo de mulher dirigir muito bem. Olha, na minha família, pelo menos, as mulheres sempre dirigiram melhor do que os homens. E as estatísticas estão aí para dizer que não é só na minha família.
Estatisticamente falando, a mulherada manda bem.
Mas eu ia fazer a outra pergunta, que é sobre a questão da moto envelhecer. A gente está aqui na conta do Harley de Sampa, então você pode imaginar, Perfeito. Muito do meu público é harleiro. Galera que está assistindo essa live é harleira. Não vou dizer todos, mas uma grande maioria. Tamo junto, pessoal. Mas assim, que são motos que envelhecem bem. Continuam funcionando por muito tempo, elas se tornam item de colecionador e elas costumam ter um mercado de peças que se prolonga.
Isso.
Quando que a gente começa a se preocupar que a moto pode ficar sem seguro?
Na verdade, não tem um prazo específico, né?
Ok.
X anos e tal. Mas assim, já posso dizer que acima de 10 anos já começa a ter problemas.
E nós temos. Pô, a minha 883 é 2014. Já vou começar a me preocupar.
E nós estamos enfrentando um problema também de reposição de peças devido ao dólar, né?
Uhum.
Então, isso também acaba implicando no valor de seguro, indiretamente. Sim.
Não vai ter como. Tanto o valor de peça quanto o valor da moto, né?
Exato.
Era outra pergunta que eu ia puxar aqui. Com a subida do preço da moto, eu a subida do preço da peça, o conserto da moto vai ficar mais caro. E a Harley, que nunca foi uma moto visada para roubo, começa a parecer uma moto mais roubável. Assim, moto que a gente nunca viu ser roubada na vida, a só ser roubada do ano passado para cá. Isso vai interferir no preço do seguro?
Vai. Indiretamente vai, porque assim, estatisticamente, a gente volta a falar da sinistralidade de forma geral na companhia, né? Aumento do índice, né? De furto e roubo. Na verdade, já que a gente está falando na Harley de Sampa, né? É uma coisa que já está acontecendo, né? Nas seguradoras. Roubo, diretamente, difícil acontecer. Tá difícil, não que não aconteça. Mas o índice do furto, exemplo, quando você para a moto, virou as costas, quando vai ver, já não está mais lá. Isso é um furto. Né?
Furto. Para os que não forem da área do direito, o furto é quando apreendem o seu bem. O roubo é quando tem violência ou grave ameaça, que tipo, alguém te
furta
a arma. Mas ok, então aumentando os furtos, isso vai aumentar as estatísticas.
Vai aumentar a estatística e indiretamente vai aumentar o valor do seguro também. E o que acontece também, galera, esse índice de furto aumentando, é esse mercado de pés que acontece paralelo na internet ou nas motopeças da vida aí. Galera, não compre peças sem procedência, porque a gente está indiretamente fomentando o mercado.
Sim, isso a gente fala com frequência aqui no Vamos Falar de Moto, velho. Isso é alimentar a cobra que vai te morder depois.
É.
Simples assim. Mas eu queria puxar a pergunta aqui do Gonzales, do canal Abril Farol. Salve, Gonza, tudo bom? Se eu sou um homem e quero baratear o meu seguro, se eu fizer a operação de mudança de sexo, o seguro fica mais barato?
Olha, hoje em dia, né, se ele mudar o nome social dele também, tudo, e comprovar, né, eu acredito que consiga alguma coisa. Mas se for só para baratear o seguro, eu não arriscaria essa operação.
Ok. Gonza, se for fazer a mudança de sexo, que você tenha motivos mais fortes do que só um barateamento do seguro. Tamo junto, irmão. Barba na estrada, boa, só... não é? Questão palpitante, assim, contemporânea. Barba na Estrada comentou que o seguro da Shadow 2002 dele ficava por R$3.500. O da Bonneville, então, que ele tinha, custava, a moto custava o triplo do valor e o seguro era R$1.500. Essa discrepância é o que assusta.
É. Isso, então, é complicado, porque assim, não tem uma receita específica, né, para falar o seguro de tal moto é mais barato, X, Y, Z, né? Assim, também historicamente as motos custam, né, são mais, tem um seguro mais em conta em relação às outras motos, as Big Trails, as Speeds da vida.
Sim, elas se envolvem em menos acidente, elas,
exato,
são menos roubadas, então as estatísticas,
porque
estão a favor da custom.
O tipo de condução é diferente, então, certamente o índice de sinistralidade será mais baixo e, consequentemente, o seguro também.
Eu não sei se eu te contei isso alguma vez, Ricardo, mas eu comprei a minha primeira Harley por causa do seu pai, que já era meu corretor. A primeira moto, as duas primeiras motos que eu tive foram duas Twisters, que eu fiz seguro com seu pai, e as duas foram roubadas. As duas foram roubadas em menos de um ano, assim. E aí...
Exatamente, foi... Uhum. O período foi muito pequeno.
Sim, não, foi, nossa, foi frustrante, velho. E aí eu, quando roubaram a segunda, que eu telefonei para ele, para avisar, etc e tal, eu perguntei, velho, o que é que eu faço?
Tipo, eu quero andar de
tá
moto,
tá ficando,
né,
muito cara essa brincadeira, eu só quero andar de moto. Ele virou para mim e falou, Guile, compra moto custom. Moto custom não é roubada. Compra uma Harley, que isso não te acontece mais. Aí eu, tá bom, tipo, desliguei o telefonema e fui até a concessionária da Harley, assim.
É, então, e assim, isso já faz uns bons anos, né? Era muito, sim, mais em conta ainda o seguro. E hoje em dia, uhum, assim,
sim,
o que acontece?
Esse
a frota
já
aumenta,
não é...
Uhum. Assim, porque a frota, né, o número de motocicletas vai aumentando, estatisticamente falando, a sinistralidade também aumenta. As quedas, né? Colisões, uhum, contra terceiros, tudo isso a gente entra como sinistro.
E aí vira dado estatístico. Mas sim, na,
exatamente,
época eu pagava um seguro muito menor pela 883 do que eu pagava pela Twister.
Com certeza.
Sim, e era uma moto que era um terço do valor, assim, eu ficava chocado. Eu vou puxar outra pergunta aqui.
Manda,
não é nenhuma pergunta, é um comentário. E Vacélia está dizendo aqui, quando estávamos no Chile, demorou muito para dar socorro. Era uma pergunta que tinham me jogado na caixinha de perguntas do Instagram. Eu tenho um seguro de moto. Ok, meu seguro, certo, de moto cobre Brasil inteiro, ou cobre Mercosul, mas aí eu vou viajar de moto e vou até a Colômbia de moto. E aí eu quero fechar um seguro para essa viagem. Assim, eu não preciso fazer um seguro novo que cubra até a Colômbia. Eu não vou viajar para a Colômbia todo final de semana. Eu quero um seguro para essa viagem. Ou, tipo, eu tenho um seguro que me dá guincho de 1.000 quilômetros, só que agora eu vou até Salvador de moto. Eu quero um seguro de viagem. Como é que funciona nesses, sim, casos?
Há a possibilidade de fazer algumas alterações na pólice. Nós chamamos de endosso, né?
Ok.
Por exemplo, o importante, quando você for fechar um seguro, é saber qual finalidade você quer o seguro, né? Aí entra naquela coisa do perfil. Calma que eu vou chegar na sua questão. É, por exemplo, você vai só para o trabalho, você viaja. Então, quando você contratar, você tem umas cláusulas para inserir. Por exemplo, a de assistência, né? Tem inspiradora que oferece 200 quilômetros, outras 500, outras quilometragem limitada. Então, é legal você saber qual o seu uso você faz mais rotineiro, para você já deixar contratado, porque é mais fácil você já contratar uma policy já montadinha, redondinha, do que você ficar endossando a policy, porque às vezes acaba até encarecendo mais no final das contas. Okay. Então, por exemplo, o seguro ele abrange todo o território nacional. Se for, por exemplo, para Mercosul, algumas seguradoras contemplam também essa cobertura, outras não. Então é importante saber
qual é a seguradora que eu estou contratando.
Exatamente. É importante também lembrar, quando você vai para o Mercosul, você tem que contratar um seguro chamado Carta Verde, que é um seguro específico para responsabilidade civil contra terceiros, né? Quer dizer, para terceiros, no caso.
Você sabe que eu estou pensando um bocado nisso, porque pelos rumos da quarentena, a gente sabe que não vai viajar, tipo, para os Estados Unidos nem para a Europa tão cedo, né? Então, tipo, férias vão ser aqui pelos vizinhos mesmo. Eu estou seriamente pensando, no máximo, se eles aceitarem a gente, porque a Argentina já está olhando torto, o Uruguai já está olhando torto.
É, nós viramos o epicentro agora, né?
Aham, sim. Vamos ser sinceros, nosso governo se esforçou para isso. Não dá nem para reclamar. Mas o fato é que eu estou muito pensando em, nas minhas próximas férias, fazer isso, já que eu não vou pegar avião, subir na moto e fazer uma viagem tipo Atacama, qualquer coisa. Aí o negócio é endossar a policy para mudar os termos.
Isso. Ou endossar a policy, ou já, que o ideal, na verdade, já faz uma contratação já que contempla suas viagens, porque assim, para você não ficar assim, nossa, ou às vezes esquece de fazer, aí se acontece alguma coisa, fala, putz, eu não tenho essa cobertura. Né? Okay. E normalmente a gente fica sabendo dessas coisas quando precisa.
Quando acontece.
Exato.
A Never in Tune aqui perguntou dos seguros que oferecem só, tipo, só contra PT ou só contra roubo. Tem esses seguros, não tem? Que é só para uma coisa específica. Confere?
Sim, confere. Assim, algumas seguradoras, assim, normalmente o seguro tem algumas coberturas que podem ser contratadas, né? Tipos de cobertura. A cobertura mais comum é chamada cobertura compreensiva, que é o seguro total que a gente fala, que é colisão, incêndio, roubo e furto, né? Então ele abrange tudo. Outras coberturas abrangem só roubo e outras só para terceiros. No caso, se você bater num carro, por exemplo, ou em outra motocicleta, você vai conseguir acertar a pessoa que você colidiu, no caso. Só que você não vai ter cobertura para o seu bem. Nem todas as seguradoras têm essas opções. Umas aceitam de um jeito, outras aceitam de outro. Só para exemplificar como nós trabalhamos lá na Parra Seguros. Nós trabalhamos com 3 ou 4 companhias que aceitam motocicletas, né? Por quê? Para a gente ver a precificação, né? Para saber qual será o melhor custo-benefício para o segurado e para ver se compensa, né? Em uma seguradora X ou Y, para a gente não canalizar. Não é para a gente escolher o seguro, é para o segurado ter essa escolha pessoal. Como já aconteceu de nós termos um seguro mais em conta, com as mesmas coberturas, mas a pessoa escolheu a seguradora Y, que já estava acostumado, já teve uma boa experiência. Então, a gente deixa a pessoa escolher.
E eu boto uma fé. Eu sou da turma que, tipo, a boa experiência me faz continuar com a seguradora. Assim.
É, com certeza.
Imagina que rápido. Essas coisas.
Que bom.
Pesam.
Nós agradecemos a preferência.
E aproveitando, galera, estamos aqui fazendo a live sobre seguro. É, vou fazer esse intervalo para fazer o jabá. Olha, Parra Seguros está no Instagram. Quem quiser fazer uma cotação, está aqui o Ricardo, Instagram deles, @parraseguros. É só mandar uma DM, fala qual a sua moto e ele já entra em contato, passa o questionário e você pode fazer o seu seguro numa boa. Eu sou suspeito para falar porque eu faço meu seguro com eles desde a minha primeira moto. Mas assim, atesto a qualidade do serviço.
Agradeço. É isso aí. Então, e fora a experiência dos nossos pais, né? Que é muito antes disso aí.
Já vem de longe. Mas deixa eu te fazer a outra pergunta. Aqui o Luiz Carlos Santos soltou uma muito boa, que é, na renovação do seguro, é considerado o quanto a moto rodou naquele ano? Porque em 2020 eu rodei 600 quilômetros por causa da pandemia.
Então, algumas seguradoras, no questionário de avaliação de risco, perguntam quantos quilômetros rodam em média por ano, né? Uhum. Não ano de pandemia, que de fato não dá para se rodar muito. Mas, assim, algumas seguradoras têm essa questão quando é preenchido o questionário para fazer a cotação.
Esse ano, então, vai baixar o de todo mundo, porque em 2020 ninguém fez nada. Não teve encontro, não teve rolê, não teve como viajar. A média de todo mundo baixou.
É, se for ver, a sinistralidade, consequentemente, abaixa também, né?
Uhum. Sim, também.
Aí o que, que acaba complicando é o valor de peça, é uma balança.
Sim,
ali, né?
Uh-huh. Um compensa. Então,
é uma caixa, na verdade, é uma caixinha de surpresas, né? A gente fica sabendo quando vai renovar.
Pergunta do Eduardo Arente. Carrasco, não gosta mais que te chamem assim? Pode me chamar, queridão, problema nenhum. Assim, como eu não gravo mais Ultra Geeks, eu parei de usar o nome da Cavalaria Geek. Mas tem um monte de gente que até hoje, tipo, me encontra na rua e me chama de Carrasco, numa boa, sem problema nenhum. Era o meu nick no podcast que eu participava.
Eu conheço como Guile.
Sim, me chamavam de Carrasco porque eu sou uma pessoa adorável, né? Assim. Ainda dos seguros que só cobrem roubo, tinha uma pergunta na caixinha de perguntas. Se o meu seguro só cobre roubo e encontram a moto roubada, eu não ganho o dinheiro do seguro. Confere? Mesmo se a moto tiver batida, zoada, destruída e etc.
Então, precisa ver, na verdade, como é feita a aceitação dessa seguradora. Algumas aceitam, por exemplo, 90% da tabela FIPE. Por exemplo, se roubar e não achar, ela vai te indenizar 90%. Em alguns casos, se achar só o quadro é seu. Achei sua moto.
Quem? Achei só, tá aí.
Pega. Então, assim, tome cuidado também com a seguradora que é contratado. Nem sempre o mais barato é o melhor.
Outra pergunta, de novo, a gente está fazendo uma live sobre seguros, mas muito focada em moto, muito focada em moto custom. Moto custom tem esse nome porque é uma moto que é customizada. Assim, a gente compra a moto e já começa a pensar em retrovisor, em CC bar, em trocar a pedaleira, Forge. Botar o Forge, todas essas coisas. Se eu troquei guidão, troquei escape, mexi na moto inteira e a moto tem uma perda total, o seguro vai cobrir o valor agregado dos acessórios ou não? Ou tem como cobrir se eu avisar ou... Como é que funciona?
Aí também vai depender do tipo de contratação que foi feita na ocasião. Algumas seguradoras, nós podemos fazer a contratação para acessórios. O que, por exemplo, até capacete, jaqueta, pode ser incluídos. Ou se não, temos uma outra coisa que nós podemos fazer, é subir um pouco do valor da tabela FIP. Porque no caso de um sinistro, no caso, por exemplo, você caiu com a moto, vai arrebentar, não tem jeito. Não tem meia queda, né? Você tá rodando, vai ser um estraguinho mais
Nossa,
ou menos.
Às vezes até sem cair já...
já acontece um estrago, né? E com isso a gente consegue contemplar essa parte de acessórios. Ou pela contratação dos acessórios individualmente, e ou também, né, aumentando o valor da tabela FIP, que normalmente aumenta até 110%.
Já representa alguma coisa, assim.
Sim,
já,
com certeza.
Já cobre o escape, por exemplo, ou o alforje, já dá uma ideia.
Com certeza. E também precisa tomar cuidado com o tipo de acessório também, porque, assim, tirar a originalidade da motocicleta, se houver um sinistro, as seguradoras também podem negar. Então, precisa tomar cuidado com o tipo de customização.
Calma, e agora eu tenho a pergunta de US$1 milhão. Fizeram no comecinho da live e eu estava segurando para agora. Mas antes, ainda nos comentários, Eduardo Arente comentou um beleza, que marcou. Brother, tamo junto, pode chamar de Carrasco sem dó. E a Bárbara Duarte, que é minha amiga querida desde os tempos do podcast, jogou assim, é adorável sim, é um amigo e tanto. Obrigado, querida, você também é incrível. E olha, Ricardo, você também trouxe os seus fãs aqui, Maurício Menezes Malta, meu amigo.
Esse é de Maceió.
Ô, louco!
Esse aí também tá de longe.
Então, galera que tá aqui por causa do Ricardo Parra, Pode se inscrever no Harley's de Sampa também, olha.
Pode não, deve.
Mas então, nas customizações que alteram a moto. Fizeram a pergunta lá no começo e eu tinha a pergunta na caixinha. Tem uma galera que troca o pneu da moto por pneu de carro. A galera do chamado Dark Side. Esse é um assunto polêmico. Tem gente contra, tem gente a favor. Isso movimenta fóruns de internet assim ao infinito. Se eu sofro um acidente de moto, assim, acidente meu, caí da moto, e a seguradora vê que o pneu da moto era um pneu de carro, quando ela devia estar usando pneu de moto. Corre o risco da seguradora invocar?
Com certeza, porque assim, você tem uma motocicleta, né? O pneu foi desenhado, tem um arredondado para tudo isso. Você colocou um pneu de carro, então há possibilidades de ter uma negativa em caso de sinistro, sim. Ou uma outra opção que pode também tentar ser feita é passar essa motocicleta por uma vistoria, né, do Detran e fazer um documento novo. Se passou na vistoria do Detran e o Detran legalizou a moto, já é um passo. Aí o próximo passo será fazer uma vistoria na seguradora para ver se ela aceita o risco. Isso seria uma saída.
Então, para quem mudar o pneu, olha, passa no Detran, passa na seguradora e se garante.
É, isso não só o pneu, né? Às vezes trocar as cilindradas da moto, turbinar a moto, como eu já vi.
Não, amigo nosso,
suspensão,
turbinou
várias
coisas. A 883 dele, o Edu Ferigato. Eu fiquei de cara.
Fantástico.
Outra pergunta muito boa que mandaram aqui, Girls to Ride. Já ouvi um comentário do tipo: vou jogar minha moto do barranco que seguradora tá pagando melhor que a Fipe. Esse tipo de golpe acontece muito?
Olha,
ó, jornalismo verdade agora, pode dar real.
Pior que acontece. E isso também, indiretamente, o seguro acaba subindo, né? Você tá jogando contra você mesmo, né? E assim, se acontecer da seguradora pegar esse ato, né, digamos assim, você pode responder civil criminalmente, porque então, tudo isso tá descrito na pólice. A pólice é um contrato, gente. Não vamos esquecer.
Então, um negócio arriscado.
É arriscado. Assim, você tá cometendo um crime, né, na verdade. Você tá fraudando o seguro.
É, perigoso. O meio do caminho, então, por exemplo, sei lá. O cara já é mentes criminosas. Não vou dizer jogar a moto do barranco, mas tipo, a partir de agora a moto dorme na rua. Tô esperando alguém roubar. Ah, mas também, então, né? Porque...
Você corre o risco também, porque o que acontece? Aí a gente volta lá no questionário de avaliação de risco. O CEP de pernoite, como que é a garagem. Tem tudo isso.
Tem, é. Gente, não façam. Ó, estamos aqui endossando. Mau negócio.
Com certeza. Com certeza é um mau negócio. E, assim, ultimamente também, todos os sinistros estão sendo investigados pela seguradora, né? Antes era uma amostragem. Hoje em dia, devido à fraude e tudo, praticamente 100% passa por investigação. Okay. Aí o que acontece? Eles vão perguntar para o vizinho, para uma pessoa do prédio, para o guardinha da rua, para o estabelecimento comercial. Hoje tem câmeras de segurança, tudo quanto é lugar. Então, somos facilmente rastreados.
Eu tenho uma amiga que trabalha com isso, inclusive. Para a galera que me acompanha do podcast, é a Madame X. Ela gravou um podcast só sobre isso. E, velho, é impressionante a quantidade de informações que você consegue com um porteiro de prédio. Assim.
Não, é tudo. E mais um pouco, né?
Muito medo. Última pergunta, e essa eu devia ter feito muito lá no começo, porque é das mais básicas, mas eu recebi e recebi de mais de uma pessoa. Mesmo com um aumento nas ocorrências, até hoje a moto custom é bem menos roubada do que uma moto speed, do que uma moto big trail.
Exato.
Então, a nossa preocupação é muito menor. É tanto em furto quanto em roubo. Muita gente vive sem seguro. Quando eu penso no... Claro, tô aqui muito feliz com o meu seguro. Mas quando eu paro para pensar, tipo, a última vez que eu usei o seguro tem 3 anos.
Acho que 3 ou 4 anos, se eu não me engano.
Então, claro, de novo, o seguro é aquele dinheiro que a gente gasta torcendo para não precisar usar. Assim, melhor que não use. Mas qual é o argumento para convencer alguém de que a moto custom dele precisa de um seguro?
Olha, se analisarmos friamente, você tem um bem valioso na sua mão. Então, perder, né? Você vai. E para você conseguir outro, né? Como que você vai fazer? O seguro você consegue parcelar, você vai pagando até 10, 12 vezes, consegue ser feito isso hoje, né? Além disso, não é só o roubo, você pode ter uma colisão com uma outra pessoa, ou um pedestre, ou um outro veículo, outra motocicleta, e o seguro tá aí para isso também. E também tem assistência, né? Eu já tive, por exemplo, a moto quebrada, né, na estrada. Não tem como consertar, o que tem que fazer? Chamar o guincho. O valor é caro para você guinchar, dependendo de onde você estiver, sai uma paulada. Às vezes você pagou o seguro só com o guincho que você usou. É assim, eu acho que o seguro, resumindo, é segurança e tranquilidade. Para você rodar assim, à vontade, sem se preocupar. Né? Não para você também ficar desleixado, deixar a moto destravada, enfim. Não bobear, né? Mas o seguro é segurança e tranquilidade. Acho que essas duas palavras resumem bem o que é o seguro.
Certo. Não, e agora, falando da minha própria experiência, eu super acho assim, que são motos que são um pouco roubáveis mesmo. Mas que de uma colisão, você não está salvo nunca, de um acidente. Não. Você pode estar fazendo tudo certo e vir um desgraçado e te acertar. Uhum. E quando a gente fala de Harley Davidson, velho, tudo nessa moto é caro.
Tudo.
Então, da mesma forma que só um guincho já pode pagar o seu seguro, só um escapamento já pode pagar o seu seguro.
Um retrovisor já basicamente é uma.
Um retrovisor uma e um manete já pagou o seu seguro.
Se for um retrovisor. Inclusive, assim, tem seguradoras que fazem essas coberturas separadas, né? Você pode contratar separadamente. Como já aconteceu, de segurado tombar a moto, não daria o valor da franquia, que é um valor elevado no caso. Mas ele tinha cobertura para retrovisor e farol. Então a franquia foi muito menor, ele conseguiu deixar a moto zerada. Ele ficou feliz e nós também.
E Vacélia está dizendo aqui, não ficamos sem seguro, é que nem convênio, não dá para ficar sem. E antes estava rolando uma conversa aqui do escapamento. Que também tem seguradora que encana quando troca o escapamento da moto. É real isso?
Pode acontecer, né? Mas assim, normalmente o que dá mais rolo, na verdade, é com o policial rodoviário, né? Os federais principalmente. Tá sem silencioso e tal. Mas em relação à seguradora, pode acontecer porque você tirou a originalidade da moto. Mas normalmente são coisas que eles aceitam, sim.
Ok, escape é mais de boa.
Bem mais de boa.
E seca sovaco, que é outra coisa que movimento custom adora. Se o cara colocou um lá em cima, corre o risco da seguradora falar que isso prejudicava a condução?
Não. Sim, assim, é o mesmo caso do escapamento. Pode acontecer, devido à originalidade que você transformou. Mas, assim, não vai mudar muito a condução, né? O que pode também ter um problema maior é com um policial, na verdade, né? Porque eles falam que acima da altura do ombro...
Do ombro.
Uhum. Esquece que já está fora dos padrões.
Galera, estamos na reta final aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, diga agora ou cale-se para sempre. Enquanto vocês
não precisa calar, não. Pode mandar um direct lá depois que eu respondo.
Verdade. Ó, @parraseguros. É, ele é muito mais legal do que eu já ia encerrar aqui.
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no @harleysdesampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.